E agora vamos conversar com o escritor, pesquisador Luiz Morando, que está lançando um livro sobre a travesti Cintura Fina.
Eba, eba, agora vamos falar de um livro maravilhoso que eu recebi, acaba de ser lançado. E olha, você que vai ouvir nosso papo vai ficar curioso, viu? Porque, primeiro, que é um personagem da nossa Belo Horizonte, da década de 50 e de 60, até os 80, os anos 80, e que mudou, né? Principalmente nós, mineiros, né? Mudou aí a história, o comportamento, né? A caretice, vamos ser mais claros, a caretice da nossa cidade, porque o personagem é um travesti. E você, com certeza, já ouviu falar desse travesti aqui em Belo Horizonte, porque ele foi personagem de um livro do Roberto Mo e virou especial de série de televisão, que é o Cintura Fina, que entrou na série Ilda Furacão. E o escritor, pesquisador Luiz Morando, que é pesquisador, olha, daqueles que especialista mesmo na memória LGBTQIA+. Só faltou foi INSS e PTU, né? Luiz Morando, boa tarde, Luiz Morando.
Boa tarde, Tuti.
Como vai você, beleza?
Eu tô bem, e você?
Beleza, estamos aí nos cuidando, usando máscara quando sai, né?
Ótimo.
Distanciamento sempre. Agora, o Luiz Morando, como surgiu a ideia de você pesquisar esse personagem, que é um personagem fortíssimo da nossa Belo Horizonte, que é o Cintura Fina?
Pois é, a Cintura Fina é uma pioneira aqui entre as travestis na cidade, né? Ela chegou aqui em BH em 1953 e
Cearense?
ela é cearense de origem. Ela nasceu em 33 e chegou aqui com 20 anos. E como ela tem essa importância aí, pioneira, na vida, na representatividade, na luta, na resistência das travestis mineiras. E, por outro lado, como eu tenho um projeto de resgatar a memória do segmento LGBTQIA+ aqui da cidade, Cintura Fina era quase que inevitável passar por ela. E aí eu decidi dedicar um livro apenas para a vida dela aqui na cidade.
Que maravilha. Agora, como é que você fez essa pesquisa? Você foi lá no Ceará, procurou a família ou as pessoas que o conheceram aqui em Belo Horizonte? Como é que foi essa pesquisa?
Eu não cheguei aí ao Ceará. A Cintura Fina, ela é uma filha única, né? A mãe dela morreu no parto da Cintura Fina e o pai dela não quis criá-la, entregou para três tias. Mas com 14 anos de idade, Cintura Fina se desvinculou desses laços familiares com as tias e começou a ter uma vida independente, primeiro em Fortaleza mesmo, mas depois ela foi para Natal, Recife, Salvador, Rio, até chegar aqui. O meu livro, ele está dedicado à vida de Cintura Fina aqui em BH. Eu procurei informações por onde ela passou, por exemplo, em Uberaba, no interior de Minas, onde ela
Ela
faleceu.
morre lá, né?
Ela morreu lá, mas também no Rio, onde ela cumpriu pena por duas ocasiões no presídio de Ilha Grande. Então, eu procurei levantar informações nesses locais, mas, de fato, eu não cheguei aí a Fortaleza. Eu fiquei
Agora,
mais
aqui dois bairros marcaram muito, né, a trajetória
a vida dela.
da Cintura, que é Bonfim e Alagoinha, né?
E a Lagoinha. São dois territórios aqui na cidade onde ela circulou muito, onde ela teve grande parte da vida dela, né? Onde ela se mostrou uma exemplar defensora das mulheres, das prostitutas ali daquela região, da zona boêmia, onde também elas usavam navalha como forma de autodefesa.
Ela
E
deu
onde
aula de navalha, ô Luiz? Fiquei sabendo isso.
ela ensinou para algumas outras travestis ali naquela região como usar a navalha. Mas é sempre importante marcar isso, como usar a navalha como autodefesa.
Claro, claro.
Porque Cintura, ela nunca matou ninguém usando a navalha, ela nunca cometeu homicídio. pelo menos aqui em Belo Horizonte. E a navalha era uma arma de autodefesa que era muito comum, inclusive, na época, entre as mulheres ali na zona boêmia, por causa de agressão dos clientes, dos homens. Uhum. E muitas vezes as mulheres elas eram mais indefesas, né? Elas uhum. eram mais fracas, era o lado mais fraco nessa disputa. Então, a cintura fina tomava as dores dessas mulheres para si.
Diz que ela foi solidária, generosa, né? As prostitutas adoravam, né, a cintura fina. Agora, curiosidade, Luiz, por que, que ela veio para Belo Horizonte? Foi uma paixão? Ou veio conhecer e ficou? Por quê?
Ela veio conhecer e ficou. Ela, ela nunca mencionou, nas entrevistas que ela deu, as pessoas com as quais ela circulou, ela nunca mencionou por que escolheu BH, depois de ter passado por Natal, uhum. Recife, Salvador e Rio. É engraçado isso, como também ela nunca esclareceu, ela nunca deixou registrado por que escolheu Uberaba para passar os 15 últimos anos da sua vida. Cintura era... Ela tinha essa personalidade, assim, ela não tinha um lugar fixo, um pouso fixo. Naturalmente, ela passou quase 30 anos aqui em BH, mas durante esse período ela foi ao Rio algumas vezes, ficou lá, até mesmo para esfriar um pouco a chapa dela aqui, quando a chapa estava quente. Mas ela não tinha um pouso claro, certo, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado como que ela se sente segura, ela se sente em casa aqui em BH.
E viveu a maior parte da vida. Ela morreu com 60 anos, né?
62 anos.
62. E viveu uma boa parte da vida aqui.
Isso, né? Dos 20 até os quase 50 anos aqui.
Pode crer. Agora, escuta, aí o Roberto Drummond, meu amigo saudoso, colocou cintura no livro dele, né? Hilda Furacão, que aí o Brasil passou a conhecê-la e foi vivido magistralmente, maravilhosamente, pelo meu amigo Matheus Nastergali. Matheus já recebeu o livro, tá? Adorou, tá?
Já?
Já recebeu.
Ah, que bom.
E Matheus viveu esse personagem, assim, na série Hilda Furacão, para ninguém colocar defeito, né, Luiz?
Sim.
Você reviu a série também?
Eu retomei algumas passagens no YouTube, preferencialmente as passagens em que o Matheus representava a cintura.
Maravilhoso. Ô, Luiz Morando, uma pergunta, cara, curiosidade mesmo. Cintura fina, travesti, amou, teve um amor? Foi amada?
Teve. Nos anos...
Que eu ainda não li, tá? Eu recebi o livro agora, sexta-feira, mas ainda não li. Por isso que eu estou te perguntando. Você conta no livro?
Ela menciona dois homens pelos quais ela se apaixonou, além dos dois primos. Na adolescência, ela esteve internada no seminário em Fortaleza e se apaixona por dois primos, que vai ser o motivo para ela sair do seminário, se afastar da família, quando ela se reconhece que ela gostava mesmo de homens. Mas aqui em BH, ela se apaixona, nos anos 50, por um homem com quem, durante o rompimento, ela vai entrar em disputa física e vai sofrer diversos ferimentos à navalha. Ela estava em posição mais desvantajosa, porque ele lutou com ela com duas navalhas ao mesmo tempo. E na passagem dos anos 60 para os anos 70, quando ela estava cumprindo pena no presídio de Ilha Grande, ela se apaixona por um detento lá. Ela acaba vivendo com ele dentro de uma cela que o presídio reservou para eles, e com esse detento ela aprende a costurar. Cintura Fina foi uma exímia costureira. Inclusive, há informações de que na zona boêmia, nos anos 70, ela fazia vestidos para as mulheres, inclusive vestidos de casamento para as mulheres que saíam da zona e iam se casar.
Que genial! Agora, Luiz Morando, é triste ver que naquela época a imprensa era muito cruel, muito dura,
Sim.
né, com ela e com o travesti, né? Era o preconceito, né? Você imagina, década de 50, cara, que ele chega aqui, né, e
Sim.
se torna o travesti da cidade, né? Minas Gerais, né? Então, a imprensa foi muito cruel com ela, não foi?
E a gente tem que perceber que ela não negava a sua identidade. Ela saía na rua à luz do dia, vestida com roupas que são atribuídas a mulheres, com sobrancelhas pinçadas, brincos, colares, corte de cabelo também, típicos de corte feminino, sandália feminina. Então, ela se sentia muito à vontade para expressar a sua identidade de uma maneira bastante tranquila, bastante clara, à luz do dia ou à luz da noite, tanto faz. E por isso ela tinha esse caráter, essa imagem de afronta aos costumes, aos valores, às normas, aos padrões daquele momento, né? E de
Agora
fato a imprensa maltratou muito por meio de alguns termos que eram muito aplicados a ela nas reportagens.
chamava de anormais da cidade, né? E outros, né?
Invertidos.
Invertidos. E imagina, se hoje a gente ainda sofre esse estranhamento que dá, gera uma agressão de quem não é, não pertence àquele universo. Imagina naquela época, né, Luiz?
Era muito
Imagina.
mais duro, era muito mais penoso, era muito mais humilhante e constrangedor
E que é mais
suportar esse
forte.
tipo de situação. Tinha que ser muito mais forte. E uma resistência mesmo, não só física, mas principalmente uma resistência moral, psíquica, que essas pessoas tinham que ter naquele período. E por isso
Luiz
também que
Moran.
Cintura é esse exemplo, é esse modelo para as travestis atuais, né?
E o título, o nome Cintura Fina, por quê?
Ela, na mesma época que ela ganha esse nome, esse apelido, e provavelmente isso aconteceu em Recife, onde ela estava, em 51, e quando a música cantada pelo Luiz Gonzaga estourou no país, o nome foi atribuído a ela por causa das características físicas mesmo. A cintura fina era muito, tinha um corpo muito semelhante ao corpo feminino, uma cintura muito delgada. E ela era negra, ela era uma mulher, ela era uma travesti racializada. Então tinha muita proximidade com a morena, que era cantada na letra da música do Luiz
Do
Gonzaga.
Gonzaga. Olha, gente, a editora é uma editora de Uberlândia, não é isso, Luiz?
Isso, o
Que é
sexo da palavra.
Sexo da Palavra. Adorei o nome da editora, o Sexo da Palavra.
Isso.
E como as pessoas estão nos ouvindo, pode conseguir o livro?
Pelo
Como?
site da editora, elas podem fazer a compra do livro. O site é www.osexodapalavra.com/cintura fina. As
Perfeito.
pessoas já são direcionadas à área de compra do livro.
Maravilha. Ô, Luiz Morando, parabéns por esse livro que você escreveu, essa biografia da travesti Cintura Fina, aqui em
Muito
Belo
obrigado,
Horizonte.
Tuti.
E curiosidade, agora quero saber, já tem outro livro aí na gaveta, no prelo aí para sair?
Já tem eu estou começando a preparar um que vai trabalhar com a sociabilidade de gays, lésbicas e travestis aqui na cidade entre 1946 e 1969. Durante esse período aí, como que gays, lésbicas e travestis circulavam, quais locais frequentavam, como que era a vida social desse segmento entre 46 e 69 aqui na cidade.
E por que essa data, 46-69?
1946 ocorre o crime do parque aqui na cidade. E o crime do parque é um crime que causou um escândalo muito grande, uma polêmica. O crime do parque ele acabou revelando um território dentro do parque municipal, que era frequentado à noite por homens homossexuais e bissexuais, e esses homens que frequentavam esse território denominaram o território de Paraíso das Maravilhas. E esse crime acabou revelando, acabou expondo para a população a cultura desses homens, os hábitos, os apelidos que eles tinham, o que eles faziam no momento em que eles circulavam por esse território. Então, 1946, a gente já pode identificar como esse ano em que essa cultura, esse segmento LGBT ficou mais visível na cidade por meio desse território. E aí eu vou levar até o final dos anos 60, quando, principalmente em 69, quando é fechado pela polícia um bar de uma artista que ficou famosa aqui em BH, chamada Lucy Panicali, bar chamado Lemocó, na
Frequentei
Serra.
Frequentei muito, tá?
Você conheceu o Lemocó?
Conheci, claro, claro.
Ah, que ótimo,
conheci
então.
Conheci muito ali. Como é que chamava aquela rua ali? Aquela rua que dizia... Caraça,
Caraça.
Né? Caraça.
Caraça.
Caraça. Claro que eu lembro do Lemocó, claro.
Em
que
janeiro
lembro muito.
De 69, a polícia fechou o Lemocó. E em outubro de 69, a polícia também fechou uma boate chamada Caixotinho. Então, 69 é um ano aí de uma certa repressão, uma certa opressão a esse segmento, simbolicamente por meio do fechamento desse bar e dessa boate no mesmo ano.
Eu ia no Lemocó, eu e meus amigos, assim, eu não lembro muito, minha memória é muito ruim, mas eu lembro que era um lugar muito aconchegante, tinha uma iluminação maravilhosa, que a gente não via em bar nenhum, porque era meia luz, saca? E uma decoração muito prazerosa, e a gente entrava e era no fundo de um lugar, eu acho que não era, era um...
Era um lote, no fundo do lote.
Isso.
E parece que a Lucy e o sócio dela, que era o Luiz Carlos Figueiredo, os dois decoraram cada ambiente da casa de uma maneira diferente. Cada sala, quarto, né? Porque a casa inteira era o bar. Então, cada cômodo da casa era decorado de uma maneira diferente. E exatamente. Foi um escândalo também na época.
Foi, claro. Não, e eles, os dois, o casal, a Lucy e ele, colocavam roupas especiais para aquela noite. Agora, não era um bar que abria todo dia, se não me engano, era só fim de semana.
Era só fim de semana. Sexta,
não era?
Era quinta, sexta e sábado.
É, uma
bar
coisa
abria.
Assim. E eles ficavam na porta recebendo com cafetas, com roupas, com fantasias, com plumas. Era maravilhoso, era maravilhoso.
Isso mesmo.
Olha, Luiz Morando, parabéns, viu, pelo livro da Cintura Fina.
Obrigado.
E você que está me ouvindo, repetindo, basta entrar no site da editora, o sexodapalavra.com. Tem BR, não. E você já compra o livro, recebe na sua casa e vamos esperar o livro aí do Lemocó, da Lucy Panicali, que o Luiz Morando está preparando. Luiz, parabéns. Conte com a gente.
Muito
tá?
obrigado. Muito
parabéns
obrigado,
pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. E isso, Luiz, acima de tudo, cria mais respeito em relação a essas pessoas e você é um dos responsáveis por isso. É muito bacana o seu trabalho. Parabéns.
Sim, é muito importante resgatar essa memória.
Verdade. Beijo para você. Valeu, Luiz.
Um beijo,
Morando.
Um abraço.
Valeu, Luiz.
Obrigado, Luiz Morando. Obrigadíssimo pelo papo. Valeu.